Guto, Joaquim, às vezes percebo que a comunicação precária entre as pessoas dificulta o relacionamento mais transparente entre elas. Como posso melhorar a forma de me comunicar e assim tocar mais as pessoas que estão ao meu redor?
Eu disse que o dia prometia, né? E eu disse que nós hoje ia falar muito em doação de rajão. Como é que eu posso me... Como é que ele fala aí?
Na comunicação para tocar as
Como
pessoas.
você pode melhorar a comunicação com as outras pessoas? Cala a boca. Doe a rajão aos outros. Essa é a melhor forma de se comunicar com os outros. Enquanto você quiser ensinar alguma coisa a alguém, você só vai arrumar confusão na sua vida e na vida dos outros. É preciso você aprender a doar a rajão. Moço, fale aqui, o que é doar a rajão ao outro?
Olha aqui. Ah, você já falou, deixa eu lembrar. É se colocar no lugar do outro. Mais ou menos.
Quando eu dou a rajão, o que você ganha? O que o outro ganha? De leitos. Ele ganha o direito de assar o que quer assar. Ele ganha o direito de se sentir certo. E qual ser humano não quer ter o direito de ganhar coisas? Pois então, quando você doa ao outro o direito, você está praticando a caridade. Porque fazer a caridade é dar ao outro o que você quer para si. Você quer ter o direito de estar certo. Dê ao outro o direito de estar certo. E como se faz isso? É dizendo você está certo? Não. É fechando a boca. É não retucando. É não respondendo. É não questionando. É, sabe, você disse que aquilo é azul. Eu estou calado. Eu não vou dizer nem que sim não, porque se eu disser que sim e aqui eu assar que aquilo é azul, tudo bem, mas se eu não assar que é azul e você assa, se eu disser que aquilo é azul, eu vou estar indo contra mim. E eu não estou me dando ao direito de conhecer as cores. Eu tenho o direito de conhecer as cores, assar que aquilo que você diz que é azul não é. Mas tenho que lhe dar o direito de você assar que aquilo é azul. Então eu tenho é que calar a boca. Doar a rajão é calar a boca. É ouvir o que o outro fala, sem dizer sim ou não. Nem talvez. Nem mais ou menos. É simplesmente ficar calado. Essa é a maior forma que você pode ajudar aos outros, que você pode tocar nos outros. É calar sua boca. É diferente se alguém vier lhe pedir a sua opinião. Se alguém vier lhe pedir uma opinião, você tem todo o direito de dar, porque ele está preparado para ouvir. Agora, quando ele está falando alguma coisa, você vai lá e etuca? Isso é, você não vai, mesmo que você esteja falando, vamos dizer assim, a coisa mais certa do universo. Você perdeu a razão. Porque você quis ensinar ao outro o que para você é verdade, mas porque o outro pode não ser. Isso é egoísmo. Isso não é caridoso. Então, se você quer ajudar os outros, pratique a doação da rajão. Cale a boca. Essas são as melhores palavras que você pode dar como amor aos outros. Olha, dizer eu te amo, você tem que amar. Olha, o amor é primordial. Isso todo mundo fala, mas ninguém pratica. E quando fala, está desamando.
Renato pergunta: quando Krishna encoraja Arjuna a continuar a guerra e matar, isto é uma metáfora ou sentido literal?
Metáfora ou sentido literal é a mesma coisa. É só o valor simbólico. É só uma parábola. Metáfora e sentido figurado é a mesma coisa. Sentido literal quer dizer ao pé da letra? Ao pé da letra. Tem que ir lá e matar. Mas ele não diz só você tem que ir lá e matar. Ele diz você tem que ir lá e matar porque você nasceu para matá-los. O Krishna conhecia o karma, a história da vida. Então ele podia dizer isso. Ele respeita a história da vida, que vocês não respeitam. Ninguém mata ninguém que não merece morrer. Ou seja, ninguém mata ninguém que não estivesse certo que tinha que morrer naquela hora daquele mozeito. Isso é história da vida, porque aconteceu. Matou, matou. Então não podia ser diferente. Respeite a história da vida escrita. Aquele tinha que morrer daquele jeito naquela hora. Dou é rajão, calha a boca. Não comente nada. Nem se está certo ou se está errado. Matou? Matou. Foi isso que aconteceu? Então era isso que aconteceu. Como vocês lhe falam, depois que aconteceu, nem Santo Antônio tira. Então, faz também parte da doação, da rajão, você aprender a, como se fala, contatar a vida. Ver a vida acontecendo sem emitir opiniões a respeito dela. Aquele aí foi assassinado? Foi. O que, que você acha daquilo? Eu não acho nada. Agora posso lhe dizer o seguinte: ele está morto. Não vai voltar. Não vai renascer. Acabou.
Crisquim, pai Joaquim, o senhor poderia falar um pouquinho sobre a maternidade e paternidade para nós humanos? Qual a função dos pais? Quando se vê um filho intranquilo por não saber o rumo que deve tomar, o que fazer?
Você pede para eu falar para você humano. Para você humano eu digo, se o seu filho está intranquilo, você é mãe e pai, você tem a obrigação de ir lá, conversar com ele, mostrar qual é o melhor caminho, cobrar aquele facho que você quer, porque você é humano. O humano age assim. A mãe e o pai humanos, que se sentem humanos, usam do poder da maternidade e da paternidade para cobrar do filho que siga o que ele quer que seja feito. Para o humano é a única coisa que eu posso falar. Agora, se você quer que eu fale para você, como, vamos dizer assim, universalita, eu diria, se seu filho está agoniado porque não sabe que caminho tomar, deixe ele decidir. Não se meta. Se seu filho está indo por um mau caminho, não se meta. Porque não vai adiantar nada. Se com cheio de mãe e de pai resolveste, joia, tinha um monte que não tá, não tinha ninguém na bandidagem, não tinha ninguém no submundo. Você já viu uma mãe de peso dizer que o filho não presta, que ele é um chafado mesmo? Nada, meu filho, coitadinho, foi levado pelas amizades. Ele só matou 50 só. Não faça isso. Não resolve. Quando ele lhe procurar pedindo ajuda, ajude. Mas quando você achar que deve ajudar sem ele pedir, não faça. Doe a rajão. Você decide. Eu tô só de longe, eu tô aqui. Quando você vier a mim e me pedir ajuda, eu vou ajudar. Mas antes de ajudar, vou dizer, o que você quer que eu faça? Ou o que você quer que eu ajude você? Não é, ó, eu ajudo, mas você vai ter que parar de fazer isso, você vai ter que mudar para isso. Não, você quer que eu resolva isso? Eu vou e faço isso que você pediu, mais nada. Isso porque o universalista não é pai nem mãe, é irmão. Para o universal não existe ascendente, nem superior, nem inferior. Somos todos iguais. Então como é que eu posso ser pai ou mãe de um filho se ser irmão ao mesmo tempo? Possível. Isso eu diria para o universalista. Para o ser humano é aquilo que eu falei antes.
Bom, mano, tem uma pergunta sua aqui. Você responde para mim se é para falar ou não. Aí eu volto a ela. Megadron, salve Joaquim. Fale sobre ter esperança. Eu estou vivendo sem esperança, mas estou achando muito bom, porque parei de ter esperança de que as coisas mudem.
Ter esperança é muito bom. Não é, mocho? É. Para quê? Para sofrer. Para quem quer sofrer. Para quem gosta de sofrer, eu digo, tenha esperança. Porque certamente você vai sofrer. Vai chover e mesmo que aconteça, o que você tem esperança que vai acontecer, você vai chover enquanto não chegar a hora, não chegar o que você espera. E tá arriscado a não chegar nunca, e você sofrer a vida inteira esperando e sofrer porque não conseguiu. Viver a vida é constatar a vida. Ter esperança é imaginar um futuro para si. Coitado de quem vive assim.
Continuando, a Lucélia, boa noite. Pai Joaquim, é isso que o senhor disse. Quando sofro, fico sonhando, pedindo ajuda para a espiritualidade e lamentando o que não está do jeito que eu quero. E não dou razão para ninguém, nem para Deus.
Perfeito, é de você ter esperança de alguma coisa, ou você sofrer por estar sofrendo, não dá a razão nem a Deus. Porque se Deus deu aquele sofrimento para você, ele sabe o que você que lhe pela. Eu vou contar uma historinha para você que é mais ou menos dentro do tema. O Cristo passou na casa de um homem que vivia isolado no meio do mato. E o homem vivia lá na terra dele, né? E o Cristo disse para ele, olha, você tá vendo aquela pedra ali fincada no chão? Citou. Todo dia eu quero que você empurre aquela pedra com toda a força que você tiver. Passaram 30 anos. Aí o diabo passou lá. E o homem estava empurrando a pedra. Aí o diabo disse assim, o que você está fazendo? Cristo passou aqui e disse que eu tenho que empurrar essa pedra todo dia. Aí o diabo disse, quanto a pedra já andou? Aí o moço disse, nada. 30 anos que eu empurro, ela nunca andou. O diabo, cala, ela está pejando a terra. Você ainda não reparou que ele está gojando com a sua cara? Que essa pedra nunca vai sair daí e você como um idiota 30 anos empurrando essa pedra? E o diabo foi embora. Aí o Quito passou de novo. O homem estava de nervoso com o Quito, né? Disse para ele, você mandou eu empurrar essa pedra, eu empurrei 30 anos e ela nunca se meceu. O Quito disse, mas eu falei que era para ela se mecer? O homem disse, não. Aí o Kitty disse: agora olhe pra você. Você é lá, quítico fangino. Olha quantos músculos você tem agora. Na verdade, o Cristo tinha dito para empurrar a pedra para fortalecer o homem. E, Carlos, o diabo tentou, dizendo que não tinha conseguido nada. É a mesma coisa com vocês. Vocês não veem por que chover. Mas quando Deus dá o chofimento ao espírito através do ser humano, é para fortalecer o próprio espírito. E vocês, como não veem, chofem porque estão chofendo, querem parar de chover. Não vão conseguir nunca.